Bom dia.
Bom dia.
Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1.
Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Primeiro versículo, vamos ler até versículo 4. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. A gente pode perceber nesses últimos meses que a gente tem vivido essa experiência diferente, uma ênfase maior no tema do sofrimento e consequentemente, no tema da consolação dos santos. Todos os assuntos das Escrituras são importantes, são necessários para o povo de Deus, precisam ser destacados, como têm sido destacados, continuam sendo destacados. Mas a gente pode perceber uma preocupação mais intensa dos irmãos que o Senhor tem usado para nos instruir em relação ao assunto do sofrimento, em relação ao assunto da consolação. E eu tenho observado isso e eu fico maravilhado com esses irmãos, com a capacitação que recebeu do Senhor para se preocuparem conosco, para cuidarem do povo de Deus. Eles sofrem a nossa dor. Eles estão realmente preocupados com o nosso bem-estar. E eles foram colocados no meio do povo de Deus para serem usados a todo tempo, e em especial em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, em tempos tensos, como o tempo que temos vivido ultimamente. Na lista de dons que encontramos em Romanos 12, é interessante, e eu creio que não é casual, o fato do exortador aparecer logo depois do ensinador. Temos ali aquele que ensina, então deve fazer assim. E logo em seguida, aquele que exorta deve fazer assim. O ensinador é aquele que instrui, aquele que comunica, aquele que procura iluminar os entendimentos em relação à vontade de Deus, em relação às instruções de Deus. Mas muitas vezes nós somos demorados em reagir, em praticar, em fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. E pela sua sabedoria, ele colocou também nas suas assembleias, na sua igreja, nos seus santuários, estes irmãos, são exortadores. Vem logo depois dos ensinadores dizendo, é isso mesmo, vamos lá. Por que você está assim? Por que você está demorado? Essa é a vontade de Deus, vamos lá. E eles não aparecem tanto como os ensinadores. Eles vêm à sombra dos ensinadores procurando motivar o povo de Deus, encorajar o povo de Deus a viver aquilo que tem sido semeado, aquilo que tem sido ensinado da palavra de Deus. E é interessante que a gente notar isso, importante a gente notar isso, que esses exortadores, eles têm aparecido com mais... intensidade nesses tempos trabalhosos. Às vezes pensamos que são até exagerados na ênfase que fazem e que tratam em relação a esse assunto do sofrimento e da consolação. Mas eles foram colocados pelo Senhor no corpo para isso, e nós não devemos invejá-los por não termos a mesma sensibilidade que eles têm, porque o Senhor nos colocou para uma outra atividade, para uma outra função, para um outro serviço. Estava me lembrando dos dois irmãos Esaú e Jacó. Esaú, o guerreiro, o homem, o comandante de soldados, naquele encontro tão tocante dele, de Esaú com seu irmão Jacó, ele estava ofendido, ele fora ofendido pelo seu irmão Jacó, e que encontro marcante é aquele ali. E é o Esaú que aparece montado com os seus soldados, é o guerreiro, é o homem de luta. E depois de feita a reconciliação, ele falou, vamos. E o Jacó disse, você pode ir? Eu vou no passo dos animais. Eu vou no passo das mulheres, eu vou no passo das crianças. Um é o guerreiro, o outro é o pastor, que está preocupado com a vanguarda, aqueles que vão à frente. Mas eles têm também muita preocupação com a retaguarda, aqueles que são fracos, aqueles que são sensíveis, aqueles que estão atrás. E como essas pessoas têm sido levantadas nesses tempos trabalhosos, enfatizando, repetindo, preocupados conosco sobre esse assunto de consolação, sobre esse assunto de sofrimento. E eu confesso que eu não me sinto entre eles. Pelo contrário, tenho me sentido ajudado por eles, por esses exortadores, muito preocupados com o povo de Deus, aqueles que são demorados, aqueles que estão na retaguarda, aqueles que incomodam os guerreiros, aqueles que incomodam aqueles que vão adiante a passos ligeiros. Mas o pastor sente as suas limitações, as suas dificuldades. E esses dois irmãos, Esaú e Jacó, podem representar muito bem essas duas situações encontradas no ambiente do santuário, como temos ouvido, no ambiente da igreja local. Aqueles que vão adiante, que são os guerreiros, que têm o seu valor, que foram colocados para isso, como também aqueles que são sensíveis, preocupados com aqueles que não são guerreiros, com aqueles que estão na retaguarda. E nós temos percebido como o Senhor tem usado essas pessoas para a nossa consolação. E Paulo era esse homem também, de tantas lutas que ele tinha, de tanto peso que o esmagava. Ele confessa que as suas maiores preocupações tinham relação com as igrejas de Deus. com o povo de Deus. Essa carta que lemos aqui, já é a terceira vez que a gente lê, e não entramos em comentário em relação aos versículos que lemos, é interessante a ligação que as segundas cartas que foram escritas, tanto as que Paulo escreveu, como Pedro e João também escreveram mais de um artigo, mais de uma carta, a associação dessas segundas cartas com o tempo do fim, com esse assunto, né, do tempo do fim, a associação dessas cartas com batalha espiritual, como também a associação dessas cartas com o sofrimento. Exatamente o assunto que eu tenho aqui destacado com vocês, que eu tenho observado, né, a ênfase que alguns irmãos que o Senhor tem usado para nos socorrer. Esta carta tem essa relação com o tempo do fim, com batalha espiritual, como também com os sofrimentos. E, sabendo disso, eu tenho pensado que esta carta, como também as outras, ela deve ser meditada considerando o contexto de sofrimento que esses irmãos viviam. Quando nós consideramos esta carta, lemos esta carta considerando o contexto de sofrimento, nós vamos perceber a lição e o significado de cada palavra, até mesmo a ordem que as palavras aparecem aqui. Porque a semelhança do Senhor Jesus Cristo, sobre qual o profeta escreveu, dizendo que ele foi um homem de dores, um homem experimentado no sofrimento, um homem treinado no sofrimento, um homem de dores, que soube o que é padecer, o que é sofrer. A semelhança do Salvador, essa igreja também, era uma igreja experimentada no sofrimento, nas aflições, nas tensões. A semelhança também daquele que passou ali pregando o Evangelho, o apóstolo Paulo, a semelhança do seu Senhor que o chamou, que o encontrou no caminho que levava a Damasco. Paulo também foi um homem, não na medida do seu Senhor, mas numa medida maior do que a nossa medida, foi também um homem experimentado no sofrimento, experimentado nas aflições. E ele relata, em especial na segunda carta, as dificuldades, as lutas, as tensões que ele experimentou, o sofrimento que ele experimentou. E tudo estava no controle do Senhor. Tudo estava no controle de Deus. Quando o Senhor levantou Ananias para ir lá consolar, confortar o recém-convertido Saulo, que veio a se tornar o Paulo, o Senhor disse para Ananias: ele vai aprender, ele precisa aprender a sofrer pelo meu nome. Quantas pessoas experimentaram o sofrimento? Aqueles que eram convertidos, que foram perseguidos e maltratados pelo Saulo de Tarso sem conversão. E agora o Senhor o chamou, o salvou e ia treiná-lo, mergulhá-lo no sofrimento. Então o Senhor de Saulo, Senhor Jesus, um homem de dores, que sabia o que era padecer, Saulo, o servo do Senhor, Paulo, servo do Senhor, um homem também experimentado no sofrimento. E nós lemos aqui acerca de uma igreja que era também experimentada no sofrimento. Uma igreja que sofria, uma igreja que era afligida pelo sofrimento. E é possível notar que os tessalonicenses eram experimentados no sofrimento, foram experimentados no sofrimento do começo ao fim. Naquela passagem do apóstolo Paulo, onde, quando ele ficou ali, Atos 17 fala sobre isso, três sábados, arrazoando com aquelas pessoas, considerando a palavra de Deus. E quantas pessoas, judeus, gentios, distintas mulheres, creram naquela mensagem, se identificaram com aquela mensagem, se ligaram a Cristo pela fé, crendo naquela pregação. E a perseguição começou logo em seguida, a confissão daquelas pessoas. E se nós notarmos aqui no versículo 4, se a gente olhar aqui mais detidamente, a gente vai perceber que aquela igreja continuava sofrendo, em o finalzinho do versículo 4, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Isso não está no passado, está no presente. Uma igreja que continuava sofrendo, nasceu e já experimentou o sofrimento, a perseguição, e continuava avançando, experimentando crescimento, desenvolvimento, mas não sem sofrimento, não sem aflição. Do começo ao fim, uma igreja experimentada em sofrimentos. Não tem, por isso, sido importante considerarmos essas segundas cartas que dão destaque especial a esse tema tão importante e necessário de ser enfatizado nos nossos dias, por causa daquilo que temos experimentado. E nesse tempo de sofrimento, nós podemos ser suficientemente consolados por todas as Escrituras, em especial por aquilo que nós lemos, podemos ler aqui na segunda carta aos Tessalonicenses. E é importante a gente olhar para as Escrituras, considerando esse assunto do sofrimento, porque o ser humano, ele não é um bom administrador. O ser humano não é um bom administrador desse assunto, dessa experiência, essa experiência de sofrimento. Geralmente, o ser humano, geral e naturalmente, é inclinado a associar sofrimento com coisa ruim, com algo que pode prejudicar, com algo que possa trazer prejuízo. É uma inclinação natural que nós temos. E quando a gente olha para o... Por exemplo, se quiser olhar, né? Não precisa olhar. Mas se por acaso você olhar para o que o sistema religioso vive e diz, você vai poder perceber que o sistema religioso aconselha os seus seguidores a não aceitarem o sofrimento. O sistema religioso evangélico insiste, enfatiza aos ouvidos dos seus seguidores que eles não podem aceitar sofrimento. Eles têm que repreender o sofrimento. É impressionante. O sistema religioso evangélico se destaca por se colocar contra a compreensão bíblica, a convicção bíblica, aquilo que a Bíblia ensina sobre esse assunto, sobre esse tema. Não tem pessoas que já pensam que fomos introduzidos na tribulação, no juízo, no castigo que está reservado para os ímpios, na ocasião quando o Senhor vai tratar com Israel e com as nações? Porque é uma inclinação natural associarmos sofrimento com algo ruim, com castigo. Agora, quando a gente olha aqui para esses poucos versículos que lemos, para essa igreja perseguida, sofredora, e por que não dizer ameaçada, porque era perseguida, ameaçada. Paulo escreve assim: a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja dos Tessalonicenses, sofredora, ameaçada, está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o Pai e o Filho associados na obra da salvação, na obra da redenção. É claro que não é o assunto que vamos tratar, mas é impressionante essa unidade maravilhosa, profunda do Pai e do Filho, esse envolvimento com a obra da salvação. O que eu faço, disse ele em João 5, é o que o meu Pai me pediu para fazer. E quando eu faço, é porque o meu Pai queria que fosse feito. E eu sei o que o meu Pai quer fazer. E eu faço o que o meu Pai quer fazer. E aqui nós encontramos mais uma vez o Senhor e o seu ungido, o Senhor e o seu Cristo, e a igreja dos Tessalonicenses, como também todas as demais igrejas de Deus, elas estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Considere essa declaração no contexto de ameaça, de sofrimento, de dúvida, de incertezas. E todos esses assuntos, dúvidas, incertezas, medos, temores, ameaças, são assuntos pertinentes aos nossos dias. Quantas dúvidas, quantas incertezas, quantas ameaças, quantos temores. Convém ao povo de Deus considerar o lugar da sua existência em Deus Pai, o lugar do descanso das igrejas de Deus. Então, se esse é o nosso contexto de sofrimento, de dúvida, de incerteza, de ameaça, convém considerarmos o lugar da nossa existência, o lugar do nosso descanso. Será que vamos sobreviver? Será que vamos conseguir? Será que venceremos? Será que seremos detidos? Será que todos desanimaremos? Nos desanimaremos? A igreja, as igrejas de Deus, elas vivem, existem e subsistem em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, para nossa consolação, para o descanso do nosso coração, para o sossego da nossa alma em relação a essa tempestade que está ao nosso redor, essa consideração, o lugar da nossa existência, o lugar do nosso descanso. Nós estamos em Deus Pai. Nele estamos e nele subsistimos. Em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai e o Filho é a causa, como também a esfera da nossa existência. Eu fiquei impressionado com a declaração do chefe maior da religião antiga, né, o que saiu para entrar esse último. Atrevidamente ele disse: as igrejas subsistem na religião antiga. Que petulância! Que atrevimento, e em nome da justiça, por que não dizer que ignorância? Porque as igrejas de Deus não subsistem na religião antiga. As igrejas de Deus subsistem em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Essa é a esfera da nossa existência. É aí que nós estamos. E é aí que nós encontramos e encontraremos descanso. Certa feita, chegou até nós lá em Santo Amaro a iniciativa de, de algumas pessoas lá daquela região em criar uma entidade que estava pretendido ser organizada para suprir aquilo que as igrejas não estavam fazendo. É mais uma dessas entidades como são chamadas, para-eclesiásticas. Então, a igreja não está treinando os seus jovens, a igreja não está treinando, não está ensinando os salvos, aqueles que confessam o Senhor Jesus como Salvador. Então, por causa da negligência, não da incompetência, porque toda igreja tem competência para ensinar. Ela está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, as igrejas são supridas segundo as suas necessidades. E o Senhor tem instrumentos nessas igrejas para fazer cumprir a sua vontade. Então, talvez haja negligência, mas não competência, porque é o santuário de Deus. É a habitação de Deus no Espírito. E é no poder do Espírito que a igreja deve testemunhar, pregando o Evangelho e ensinando aqueles que se convertem por meio da pregação do Evangelho. Aí, pelo fato de algumas igrejas negligenciarem a pregação, a instrução, a doutrinação, a criação de uma identidade doutrinária, então, os homens se levantam com essas iniciativas, essas alternativas de treinamento do povo de Deus. Então, nós fomos lá e falamos, olha, nós não cremos assim, nós cremos que as igrejas, elas são responsáveis pelo treinamento daqueles que ouvem o Evangelho, que confessam o Senhor Jesus Cristo, que se tornam filhos de Deus, que são recebidos. A igreja, ela é responsável por isso. E ela deve se sentir responsabilizada pelo treinamento de todos os convertidos. Então, nós não cremos nisso. E levamos um livreto chamado Preparados para Servir. E deixamos lá com o principal dessa iniciativa, né, de uma criação alternativa para treinamento dos santos. Depois ele devolveu o livrinho. Nós tiramos, o livrinho não tinha capa, não tinha o nome de quem escreveu, né? Tinha um certo preconceito. E o livrinho foi devolvido no envelope maior e junto com uma cartinha. E aí ele falou que não tinha falado quando a gente estava presente, né? A gente estava pessoalmente com ele. Ele disse, é por isso que as igrejas hoje sofrem. Não tem liderança. São lideranças fracas, que não são treinadas nas Escrituras. Por isso o quê? Porque não tem esses meios alternativos de ensinamento do povo de Deus. Em outras palavras, eu entendi que ele dizendo que as igrejas de Deus subsistem nesses meios alternativos de treinamento. Se não tiver isso, a igreja não vai continuar existindo. A igreja depende dessas coisas. Por esses dias, alguém me mandou um PDF com algumas páginas. Outra iniciativa igual a essa que eu acabei de citar. E a justificativa daqueles atores, daquelas pessoas, aqueles personagens, a explicação da iniciativa deles, do jeito que as coisas estão indo, né, trocando as palavras deles pelas minhas palavras, do jeito que as coisas estão indo, como é que esses jovens que estão nas igrejas hoje vão fazer, como é que eles vão substituir os antigos, como é que eles vão tocar, servir a obra do Senhor, citando a deficiência das igrejas em relação ao ensinamento, ao doutrinamento dos santos, à instrução dos santos. Então, mais uma vez, se levanta essa ideia de que a igreja não vai subsistir se não houver um meio alternativo de instrução de jovens, de adultos e de quem queira frequentar essas entidades. Sem essas entidades, a igreja vai subsistir. Ela vai continuar existindo, porque o lugar da sua existência é em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E como alguns atores são conhecidos, você percebe, não é, a contradição. Esse aqui vai ensinar também nessa entidade, mas a igreja onde ele se reúne não preza pela simplicidade da pregação e da instrução do Evangelho. Agora, se a igreja lá não prega, então é culpa dele. Corrija isso na igreja e não crie uma entidade para-eclesiástica, entendendo que sem essa entidade, a igreja do futuro não vai subsistir. E se você conhece mais ainda, você percebe que no caso dos filhos desses atores, os filhos estão longe daquilo que pregam, daquilo que ensinam, daquilo que propõem a fazer. E no meio dessa tempestade toda, irmãos, convém pensarmos nisso. Onde é que estamos? Onde é que subsistimos? Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Geralmente, quando olhamos para Mateus, os últimos versículos de Mateus, nós enfatizamos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos esquecendo que esse ide, portanto, é uma conclusão do versículo anterior. Esse portanto põe este versículo como uma conclusão. E a conclusão está em cima de que argumento? Qual é o argumento? A declaração anterior: todo poder me foi dado no céu e na terra. A onipotência do comitente, a onipotência daquele que está dando a comissão aos seus discípulos. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, por causa disso, indo, é a melhor tradução, fazei discípulo de todas as nações. Então, se essa é a condição daquele que comissiona o seu povo a pregar o Evangelho, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o aspecto externo do ide. Vem para dentro, todos os que se converteram, ensinando-os. É o aspecto da instrução, da pregação e da instrução, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos foram ordenadas. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, é o lugar, é o nosso lugar, ao lugar da nossa existência. E dentro desse contexto de dificuldade, irmãos, de pandemia, é o lugar também da nossa consolação, a nossa tranquilidade, o lugar do nosso descanso. E a gente, olhando aqui, voltando aqui, no versículo, descendo para o versículo 2, nós aprendemos que em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo estão também os recursos necessários para a manutenção da santidade do nosso relacionamento, do relacionamento do povo de Deus com Deus. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 1, nós estamos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, lugar do descanso, lugar da existência. Mas Deus Pai, Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo é citado também no versículo 2. Mas no versículo 2, qual é a instrução que nós aprendemos? O versículo 2 destaca os recursos necessários, os recursos que nós precisamos para a manutenção da santidade. Tem ligação com aquilo que o Alexandre já compartilhou conosco. Deus veio até nós, mas Ele é santo, Ele não se rebaixou em nada. Preste atenção. E para a manutenção e a santidade do nosso relacionamento com Deus, nós temos aqui esse recurso, a graça. A graça. É o que ele está desejando aqui para aquela igreja sofredora, ameaçada. Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos recurso necessário para a manutenção do nosso relacionamento com Deus, da santidade, da nossa convivência, por assim dizer, com o nosso Deus. Talvez eu tenho sido repetitivo, porque eu tenho pensado que nesses dias trabalhosos, nós fomos e continuamos sendo testados, e nós podemos conhecer, tivemos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de conhecer fraquezas nossas, fraquezas que nós não conhecíamos ou que nós não admitíamos ter. Muitas atividades antes, muita interação, pouco tempo por causa das atividades excessivas, não tinha tempo para parar. Aí vem essa coisa, vem a peste, aí nós somos isolados, trancafiados. Agora que estamos experimentando uma abertura maior um pouquinho. Lá em Santo Amaro, o grupo é grande em relação ao auditório. Então, nós estamos experimentando lá, não o ideal, mas o melhor que estamos tendo por enquanto. Dividimos a igreja em grupos, e cada grupo reunindo num dia específico da semana. Não é o ideal, mas é o que estamos tendo. Por enquanto. Então, veio as restrições, e essas restrições nos colocaram no isolamento. Acabou o ativismo, as atividades foram limitadas, e agora nós ficamos sozinhos com nós mesmos. E fomos testados. Estamos sendo testados. Estamos sendo provados. E essa situação ruim, constrangedora, criou uma oportunidade solene para eu me conhecer, para você se conhecer, para você poder admitir, para podermos admitir, eu não sou nada daquilo que eu pensava ser. Nós não temos irmãos, só Deus sabe, ideia dos fracassos, das derrapadas, dos deslizes que o povo de Deus eventualmente pode ter cometido. Nós não temos ideia. E os irmãos ficam preocupados com isso, com a saúde do povo de Deus, saúde mental, saúde emocional, a saúde física, sobretudo a saúde espiritual. O relacionamento do povo, da igreja, com o seu Deus, com o seu Salvador. Você já parou para pensar nisso? Talvez a julgar pela sua experiência, não. Graças a Deus, há ainda aqueles que acham que estão em pé. Mas essa não tem sido a experiência de todos. Temos ouvido com frequência. Poucos dias um irmão falou em casa e disse, olha, uma igreja lá de outro estado, Os irmãos de lá pediram oração, porque o desânimo tomou conta. Ouvi o jovem dizendo: olha, eu estou tentando, estou batalhando, mas não há reação aos estímulos que estão sendo aplicados. E a gente sabe o que está por trás desse desânimo, desse abatimento, desse afastamento. Será que é só o isolamento? Será que é só o medo do vírus? Será que nós não encontramos as nossas próprias fraquezas? Os nossos próprios fracassos? E nesse caso de pecado, de transgressão, a convivência do salvo com o seu Salvador, com o seu Senhor, fica ruim, fica comprometida. Ouvi o irmão compartilhar conosco a experiência, as suas experiências domésticas em relação ao treinamento das crianças. E houve acontecer alguma coisa entre as suas duas crianças, uma coisa errada. E ele percebeu a criança culpada, quem era culpado daquilo que tinha acontecido. A criança foi notificada. E ele ficou vigiando, monitorando a criança. Ele percebeu que depois a criança ficou novinha, constrangida na participação do devocional. Ela se retraiu, ela se contraiu. E tinha relação com aquilo que aconteceu. Já pensaram nisso? Nessa questão da culpa? Uma criança com a mente iluminada pela verdade, aí faz alguma coisa errada no tocante ao relacionamento com a outra criança, e agora a sua consciência a esmaga, agora a sua consciência a acusa, e ela se retrai da luz por causa da culpa que está carregando. E a gente precisa pensar, irmãos, claro, em nós mesmos, mas em especial no povo de Deus, os da vanguarda, os da retaguarda. Será que o que está acontecendo nesses últimos dias é só medo do vírus? Será que não foi o encontro com as nossas próprias fraquezas, os nossos próprios fracassos? E agora estamos convivendo com uma consciência culpada. E essa consciência culpada diz para nós: você não pode se aproximar da luz. Então vem a retração, vem o isolamento. Quem sabe a desculpa: ah, eu estou com medo desse vírus, eu estou com medo de ser contaminado. Mas só Deus sabe o que aconteceu com ela nos relacionamentos domésticos, em frente à tela do computador, que por um toque, um clique te mergulha na deep web, em coisas negras, em coisas profundas, do mal, do pecado. E agora, o Filho de Deus, que foi gerado para a obediência, como Pedro escreve, desobedeceu. Vem a retração, vem a culpa. Agora tem pecado entre ele e o seu Deus. Tem erro, tem transgressão. E eu tenho pensado, irmãos, da mesma forma como temos enfatizado a necessidade urgente que o descrente tem de entender a graça de Deus e de descansar na graça de Deus, porque não tem sido essa a nossa luta, seja na pregação pública, como também no evangelismo pessoal. Você tem certeza de salvação? Perguntamos para o evangelizado. Depois de ouvir tantas coisas, ele diz assim: olha, ainda estou me esforçando. Posso lembrar do irmão Luiz Barros, um evangelista pessoal, alguém que o Senhor colocou no meio do seu povo para isso. Ele me dizendo, olha, eu destaquei já várias vezes a graça de Deus, e eu perguntei, e aí, você tem certeza da salvação? A pessoa respondeu assim, eu estou ainda me esforçando, mas ainda está lutando, ainda está batalhando, não conseguiu descansar, não entendeu ainda que não tem em si mesmo força, recurso para resolver o assunto dos seus pecados, que está entre o pecador e Deus, entre a pessoa e Deus. Então nós insistimos, e precisamos insistir mesmo, que o ouvinte que ainda não tem a salvação, ele precisa admitir que ele não pode ser salvo pelos seus próprios méritos. Ele precisa descansar naquilo que já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa pensar, irmãos, que está na hora, se nós não aprendemos ainda, está na hora de aprendermos, desfrutarmos da graça de Deus, lançarmos mão da graça de Deus, porque a graça de Deus é socorro. A graça está sendo aqui desejada para pessoas salvas, para a igreja de Deus na cidade de Tessalônica, e o desejo é graça para vocês. E Pedro, ele escrevendo a sua segunda carta, ele vai mais longe ainda, ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós geralmente oramos para que Deus multiplique a sua graça em relação ao descrente, para ele parar de se debater na sua justiça própria. Mas a Escritura aponta para nós mesmos, salvos, dizendo, graça vos seja multiplicada. Vos seja multiplicada. Nós, como salvos, precisamos lançar mão da graça de Deus, aprendermos a desfrutarmos esse recurso. Estamos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A nossa convivência com Ele precisa ser santa, porque Ele é santo. Sede santo porque Ele é santo. E o pecado na vida do crente precisa ser tratado, precisa ser confessado, e o crente precisa aprender a descansar na graça de Deus. Se essa pandemia criou a oportunidade de conhecermos a nós mesmos, nós temos o recurso da parte de Deus, a graça dele, para nos valer nas nossas fraquezas, nos nossos fracassos. E nós precisamos aprender a descansar nisso, a desfrutar desse recurso, graça. Porque a consequência disso é paz, graça e consequente paz. E nessa ordem, não o contrário, não é? Não o contrário, não é paz e graça, mas é graça e paz, sempre nessa ordem. Até a ordem é instrutiva. Então, na graça eu tenho socorro para me valer. O socorro para a manutenção da santidade, do meu relacionamento com o meu Salvador, com o meu Deus. A graça para a manutenção da santidade, porque convém à casa de Deus a santidade. E o resultado disso é paz. Paz não é ausência de dificuldade. Ah, agora estou bem, a pandemia passou, a ameaça do vírus, a ameaça da morte, a ameaça da doença, passou. A ameaça da crise financeira, problema de família foi embora, agora a minha saúde também agora está bem melhor, agora eu estou em paz. Paz não é, essa paz aqui não é ausência de problema, não é ausência de provação, de aflição. Essa paz aqui, ela não está presa a circunstâncias, às adversidades. Tudo vai bem, estou em paz. As coisas não estão indo muito bem, eu não estou em paz completamente. Não é esta a paz mencionada aqui. Essa paz aqui, ela é consequência de ausência de pecado que não foi tratado, que foi cometido e não foi confessado por pessoas convertidas, por pessoas salvas. O crente precisa aprender a tratar o pecado. A pessoa precisa aprender a tratar o pecado, a questão do pecado, depois da conversão. O pecado interrompe, não a comunhão em relação à igreja, mas interrompe não a salvação, mas interrompe a comunhão dos santos. Então, se há pecado que fora cometido antes da pandemia, se a pandemia proporcionou uma ocasião para derrapagens, para transgressões, é preciso ser confessado, é preciso ser reconhecido. Não pode lançar culpa no vírus, não pode lançar culpa na pandemia. O pecado precisa ser confessado diante de Deus. E se há um entendimento que isso não é suficiente, deve ser confessado também aos santos. Me ajuda aí, irmão. Vou falar aqui por que eu estou sumido, por que eu estou distante, por que eu estou indiferente. Vou contar aqui para vocês, ou para você, o que está acontecendo comigo, o que aconteceu comigo. Confesse, abandone e descanse. Não é isso que nós falamos para os descrentes? Descanse na obra que Cristo fez. Nele nós temos o lugar de descanso, o lugar da salvação, o lugar da nossa existência. Mas nele também temos os recursos para a manutenção da santidade do nosso relacionamento com Deus. Não é um tema realmente importante e necessário para ser refletido? A graça de Deus. Aprender a descansar. Entender que a eficácia do sangue de Cristo continua na nossa vida. Houve uma aplicação inicial do sangue de Cristo para a nossa salvação. E a eficácia, o poder daquela aplicação do sangue de Cristo continua nos perseguindo até o último instante nosso sobre a face dessa terra. Porque até o último segundo nosso sobre a face desta terra estaremos num corpo de pecado, num corpo de fraquezas. Daí esse recurso nos perseguindo necessariamente para nos assistirmos nas nossas deficiências, nas nossas fraquezas. Uma vez confessado e descansado na graça de Deus, o resultado disso é paz, porque o problema que estava entre o crente e Deus foi resolvido, foi confessado, foi abandonado, e o resultado disso é paz. Agora estou em paz. Então, não existe pecado mais entre eu e o meu Deus, entre eu e o meu Salvador. Agora eu estou bem. Aí vem para perto dos irmãos, quer a convivência dos irmãos, quer interagir com os irmãos, quer se envolver na obra de Deus. Que momento oportuno para pensarmos nesse recurso, disponível a todos nós. Irmãos, se achamos que estamos bem, graças a Deus por isso. Mas pode ser que nem todos estejam bem como talvez estejamos. Precisamos nos preocupar com o povo de Deus, com o santuário de Deus. E precisamos nos preocupar, claro, conosco primeiramente, considerando o privilégio que temos e a responsabilidade também. Que o Senhor, então, é a nossa oração, faça a aplicação dessas coisas na nossa mente, descendo até o nosso coração e atingindo a nossa vontade. Amém.